Na informação deste domingo com o Vítor Buenas.
Sejam bem-vindos. Câmara assume posição de força no Flecheiro e deita abaixo 4 barracas com a ajuda de Polícia de Segurança Pública. Governo Central, através das infraestruturas de Portugal, quer passar para a autarquia tomar mais de 50 km de estradas nacionais. Vasco Estrela não cala a sua revolta face à indiferença para com a população de Mação que viu arder quase todo o concelho.
E para este domingo, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê céu pouco nublado ao limpo, com maior nubosidade do interior norte até início da manhã e ainda na região sul durante a tarde. O vento fraco a moderado, moderado a forte nas terras altas, acentuado arrefecimento noturno com formação de geada, em especial no interior norte e centro. Coimbra tem máxima prevista de 14 graus, Leiria e Lisboa 15, Porto 16, Castelo Branco e Évora 17, Santarém e Faro 18. Para tomar 19 graus.
As notícias na RTP, edição de Vítor Melendas.
Sejam bem-vindos. A Câmara de Tomar, com a ajuda da Polícia de Segurança Pública, demoliu 4 barracas do campamento do Flecheiro na manhã da última quinta-feira, numa operação que se justificou pelo facto de as famílias que ocupavam as referidas estruturas não terem cumprido a sua parte do acordo, ou seja, a autarquia fez ponto assente com os cidadãos que dali saíssem para que fossem os mesmos a deitar as barracas abaixo, o que nem sempre acontece. Por isso, a Câmara teve assim de assumir esta posição de força, sendo que houve lugar a um foco de resistência por parte de uma habitante que, residindo em Coimbra, queria manter-se como proprietária de uma barraca que nem sequer estava ocupada. Nesta altura, das cerca de 230 pessoas que habitavam no acampamento, há cerca de 4 anos, já perto de uma centena foi realojada noutros locais. O Cristóvão, vice-presidente da Câmara de Tomar, em declarações prestadas à ERTS, explicou então as bases da operação realizada na quinta-feira.
O que está comprometido, obviamente, com cada uma das famílias é de que, à medida que são realojadas, os próprios fazem a demolição da sua barraca. Quando isso não acontece, nós naturalmente temos de tomar uma posição de força e pedagógica também, para que percebam que o processo é para levar a sério e é para continuar, passo a passo, e foi isso que aconteceu. Portanto, havia quatro, hoje foram apenas quatro, mas, portanto, quatro barracas que não tinham sido demolidas pelos próprios e, portanto, fez o município esse trabalho. Obviamente, é também, de alguma forma, preventivo, para que percebam que, enfim, isso há sempre um caso ou outro, naturalmente, que tenta, mas nós temos também impedido sempre isso ao longo destes últimos 3 anos, portanto impedir que outras famílias ou outras pessoas ali eventualmente se possam tentar fixar.
Nesta ocasião, nesta operação desta quinta-feira, houve algum tipo de resistência a esta intervenção, não?
Um pequeno caso numa das barracas, precisamente de alguém que, não estando já há muitos anos a residir em Tomar, mas que, enfim, pretendia ter ainda direitos sobre uma dessas barracas. Portanto, um pequeno caso, mas nada de extraordinário. Enfim, foi naturalmente resolvido. Aliás, estas questões também são sempre trabalhadas em rede com outras instituições, nomeadamente, neste caso também, nomeadamente, obviamente, com a PSP. Esta ação de hoje estava, obviamente, tratada já há algum tempo, e portanto, naturalmente, portanto, somos também acompanhados a esse nível e portanto, nada de anormal, aliás, faz parte destes processos que possa haver sempre uma ou outra agitação, mas enfim, nada de extraordinário.
Rádio Web, a primeira a informar.
O vereador do PSD, José Delgado, levou à reunião de Câmara do Executivo de Tomar, na passada segunda-feira, a intenção do Governo fazer transferir para as câmaras municipais 4.300 quilómetros de estradas, alguns nos concelhos de Tomar. José Delgado recordou que já no passado houve lugar a transferências de vias, que seriam acompanhadas de um pacote financeiro que nunca foi cumprido. Repetindo-se agora essa intenção, que no caso do concelho representa cerca de pouco mais de 59 quilómetros, o vereador do PSD defendeu que tem de ser definidas as responsabilidades e limites desse processo.
Havendo desta vez uma intenção de transferir as estradas para os municípios, o que nós esperamos é que não seja só a transferência, não é? Que isso venha acompanhado de um pacote que defina com clareza quais são as responsabilidades e os limites de responsabilidades nesta situação. Porque as transferências são muito interessantes, mas se não vierem acompanhadas por pacotes realistas, é um problema que se cria para as autarquias. No Conselho de Tomar estão previstas, estão em causa, 51,9 quilómetros. Não sei se é o valor real que está previsto para Tomar, mas é o que se fala. Um troço da Estrada Nacional 110, outro troço na Estrada Nacional 113, outro troço na Estrada Nacional 103-13-1, na Estrada Nacional 238, na Estrada Nacional 349-3 e na Estrada Nacional 351-58-1. O que eu pergunto é se a Câmara já tem alguma informação, penso que sim, qual é o nível de negociações que está a acontecer, o que é que está no terreno, se de facto são estes 59,1 quilómetros, se este processo de centralização vai verdadeiramente trazer algum benefício para Tomar, quais são as responsabilidades e os limites de responsabilidades. Portanto, no fundo, qual é o estado atual das negociações e aquilo que se prevê para Tomar.
Na resposta, a Presidente de Câmara, Anabela Freitas, lembrava que no ano passado já foram feitas efetivamente algumas transferências, nomeadamente de troços de Estrada Nacional 110 no âmbito de um protocolo com as estradas de Portugal, protocolo que não foi efetivamente cumprido por aquela entidade. Neste momento, a autarquia nabantina quer ver cumprido o que está acordado com as estruturas que vieram a substituir as estradas de Portugal, neste caso, as infraestruturas de Portugal.
Neste momento o interlocutor são as infraestruturas de Portugal e, ponto 1, aquilo que estamos a tentar é que as infraestruturas de Portugal honrem o protocolo que foi assinado por transferência daquela Estrada Nacional 110. Recordo que a intervenção naquela estrada foi feita, o dono da obra foi o município de Tomar, foi feito com fundos comunitários e a contrapartida dada por parte da então Estradas de Portugal não ocorreu. O que é que está em cima da mesa neste momento? Por princípio, e já aqui foi falado, aquilo que se perspectiva através da delegação de competências para os municípios com aquilo que existe neste momento, nós estamos contra, porque não está identificado pacote financeiro nem responsabilidades. E, portanto, entendemos que aquilo que existe neste momento é um sacudir da água do capote por parte da Administração Central ou de entidades na esfera da Administração Central. E aquilo que já conseguimos fazer com as infraestruturas de Portugal, ou seja, nós não vamos receber rigorosamente nada sem saber o estado em que as vias se encontram. E, portanto, foi feito já porque um protocolo com as infraestruturas de Portugal para fazerem o levantamento do estado das vias via a via, porque, como disse, há uma via, as vias não são iguais, as coisas não são iguais, as cargas que as vias levam não são iguais e, portanto, eles detêm o know-how e o protocolo está já assinado, ele deveria já ter sido iniciado. Primeiro trimestre do ano passado, as infraestruturas de Portugal não iniciaram e, portanto, comprometeram-se a iniciar primeiro trimestre deste ano e só após esse estudo é que nós vamos avaliar o que é que vamos transferir para o município. sendo certo que aquela que tem sido a posição do município nas negociações com as infraestruturas de Portugal é, sim senhora, estamos disponíveis a receber as estradas desde que elas venham todas arranjadas.
Rádio Web, a primeira a informar.
Os verdes não têm dúvidas e dizem mesmo que basta somar 2 mais 2 para perceber qual a origem do foco de poluição no Nabão. Em entrevista à ERTS, o deputado José Luís Ferreira, eleito para a Assembleia da República, não hesitou a apontar o dedo à estação de tratamento de águas residuais de Seixas, estrutura situada no concelho de Tomar, mas que serve exclusivamente para tratar, pelo menos era o que devia fazer, os esgotos provenientes de Ourém. Esta certeza foi obtida por ocasião de uma visita feita por uma comitiva dos verdes, grupo onde, para além do deputado de ecologista, houve ainda espaço para a presença de Manuela Cunha e Sónia Colasso, membros da Comissão Executiva dos Verdes, e Anabela França, dirigente nacional do Partido Ecologista dos Verdes e ex-candidata à Junta Urbana de Tomar pela CDU. Pois bem, José Luís Ferreira deixa um recado às autoridades competentes para que façam a conta o quanto antes para evitar os problemas inerentes aos diversos exemplos de poluição de que o rio tem sido alvo.
Bom, nós não fomos visitar a Etar propriamente, fomos ver a Ribeira antes e depois da Etar. Eu acho que aqui bastava somar 2 mais 2 para se perceber de onde vem, qual é a origem do foco de poluição. Não vamos nós fazer a conta, vamos esperar que sejam as autoridades competentes a fazer a conta, mas o que é verdade é que o rio está poluído e a confirmar-se aquilo que é a nossa suspeita, estruturas que deviam ser parte da solução acabam por ser parte do problema porque estão a largar água poluída para o rio, que aliás, para a Ribeira da Seixas, que depois vai dar ao Nabão, e portanto com todos os problemas que aqui decorrem, nomeadamente ao nível da biodiversidade, do ecossistema, a própria água também é utilizada para rega e depois quando vai desaguar ao Zézer também acaba por alimentar o Castelo do Bode e portanto que é água para consumo, como se sabe. Nós fomos lá ver a Ribeira de Seixas, vimos aqui também o Nabão na cidade de Tomar e ficamos preocupados porque se é assim no inverno, no verão certamente é pior porque o caudal é mais intenso agora no inverno e portanto também oculta uma parte da poluição. Nós já no ano passado tínhamos questionado o Governo através de uma pergunta escrita sobre a questão do Rio Nabão. O que nos foi dito foi que o Governo não conseguiu ainda detectar a origem ou o foco da poluição para poder apurar responsáveis, mas que estaria a diligenciar nesse sentido. E nós vamos agora daqui com o compromisso com as populações de questionar o Governo para saber se houve algum desenvolvimento, mas também queremos saber em que pé é a questão, em que fase é a questão os autos que foram levantados na sequência de denúncias e de queixas das populações, porque de facto nós não podemos ter um rio que as pessoas, que é das pessoas e que as pessoas ficam privadas de usufruir do rio, para além de todas as consequências ao nível da biodiversidade e do ecossistema.
Mas o olho nu é a tarde de Seixas, tem aqui responsabilidades também nesta situação?
Olhando para a Ribeira de Seixas antes de Etar e depois de Etar, eu creio que basta somar 2 mais 2, mas como lhe disse, não vou fazer uma conta, vou esperar que sejam as autoridades competentes para fazer. A mim, enquanto deputado e, portanto, fazendo parte de um órgão de soberania cuja uma das competências centrais é a fiscalização da atividade do Governo, cumpre-me questionar o Governo para saber se há já identificadas as responsabilidades sobre a poluição do Rio Nabão. E dizer-vos também que os verdes não vão desistir enquanto este problema não estiver resolvido.
Rádio Web, a primeira a informar.
A nação continua a sentir na pele os efeitos dos incêndios de que foi vítima em 2017. Mais do que esses efeitos, continua também a sentir uma injustificada discriminação face a outras tristes realidades que ainda estão na memória de todos. Por incrível que pareça, os maçaenses ficaram numa primeira fase sem qualquer apoio porque não morreu ninguém nos citados fogos, algo que os cidadãos não entendem porque, em alguns casos, o trabalho de uma vida também desapareceu. Há esperança de que essas ajudas ainda cheguem, mas, se calhar, em alguns casos, será tarde demais. Vasco Estrela, o Presidente da Câmara de Mação, esteve na ERTS na última quarta-feira, por ocasião do programa Uma Hora Com, espaço em que o autarca voltou a manifestar-se triste e incompreendido, quanto mais não seja pelas poucas ou nenhumas palavras de solidariedade por parte do Governo para com a população de Mação.
Vivo num país democrático e acho que não serei alvo, obviamente, nenhuma represália, se é que isso pode dizer, porque, enfim, acredito nas pessoas todas, em todos os partidos, deste partido e deste governo, não tenho nenhum problema em dizer isto. Até porque, quando tenho de elogiar o governo, elogio, e já o disse mais que uma vez, tenho de elogiar este governo e criticar o governo do PSD por ter encerrado o tribunal. Critiquei e andei em manifestações contra o governo do PSD quando foram as primeiras reportagens das escutas no tempo do Dr. Barroso. Sobre esse ponto de vista, não me apanho em caldinhos que possam ser difíceis de gerir. Agora, sinceramente, eu acho que os munícipes do Conselho de Nação já mereceriam, por parte do Governo, uma palavra. Que mais não fosse um simples telefonema de um Secretário de Estado ou de alguém relativamente a esta matéria, depois de há tantos meses eu andar a falar. E até hoje, e passar todo este tempo, poucas ou nenhumas palavras de solidariedade ou de compreensão tive por parte do Governo. Diferente é por parte de deputados do Distrito de Santarém, do Partido Socialista. Aliás, o deputado do Costa, aqui de Tomar, que ainda esta semana, ou semana passada, falei com ele e, portanto, está a acompanhar. Para além, obviamente, dos deputados do PST, particularmente o deputado Duarte Marques e o deputado Nuno Serra, que têm sido inexistíveis. E, portanto, estou a excluir desta questão os senhores deputados, repito, nomeadamente do Partido Socialista, todos os outros foram ação, e pronto, que as coisas fiquem claras sobre esta matéria, que gosto de ser preciso. Agora, da parte do Governo, até hoje, nunca houve uma explicação, uma palavra. Como mais não fosse, pois, olha, o senhor não tem razão, pá, olha, paciência, foi assim, erramos, não erramos, portanto, até hoje, rigorosamente nada. Para a história, o que fica é que o Conselho que mais ardeu em Portugal, ou dos que mais ardeu, dos dois ou três que mais arderam, não teve da parte do Governo português, até hoje, uma palavra, não sei, sou secretário de Estado das autarquias locais, uma ou duas mensagens, o ministro Eduardo Cabrita ligou-me quando pedi o estatuto de calamidade pública, mas só para justificar, mas pronto, desde que estas questões vieram a lume, não tivemos da parte do Governo nenhuma palavra. Portanto, quando assim é, a esperança nunca foi muita, até porque, enfim, também somos um país relativamente pequeno e onde todos nos vamos conhecendo, as informações que tinha era que o Governo estava mais ou menos intransigente em relação a esta matéria. Sempre me pareceu que, por aquilo que me era dado a saber por outras pessoas, que não havia muita vontade de voltar atrás com esta matéria. E, portanto, não tinha muita esperança. Repito, continuo a não ter muita esperança. Agora, com esta decisão do Parlamento, espero que as coisas possam evoluir. Escrevi em 19 de dezembro uma carta ao Sr. Presidente da República, dando nota de tudo isto. Ele respondeu-me que encaminhou para o Governo, mas não tem sentido, digamos, uma vaga de fundo de ninguém que possa ajudar os municípios do Conselho de Nação. E, portanto, tenho muita pena que assim seja.
Rádio Web, a primeira a informar.
A União de Freguesias de Além da Ribeira Pedreira vai avançar com a criação de dois regulamentos com o objetivo de fixar mais população na freguesia, regulamentos que se destinam a apoiar a natalidade e também no apoio aos arrendamentos. Esta freguesia, à semelhança da generalidade das freguesias do Conselho de Tomar, com poucas exceções, tem diminuído em termos populacionais ao longo dos últimos anos e estas duas medidas, a par de outras também já em curso, visam contrariar esta tendência. Como refere o Presidente da Junta de Freguesia, Alexandre Horta, o objetivo é levar os dois processos à Assembleia de Freguesia a realizar em abril.
Bom, neste momento nós estamos a tentar levar à Assembleia de Freguesia de abril, ainda não é certo que consigamos levar, dois regulamentos. O regulamento de apoio à natalidade e o regulamento do incentivo ao apoio às rendas, à renda da casa. Portanto, nós, o nosso programa eleitoral previa estas duas situações. Onde nós vamos dar um apoio à natalidade, portanto, não será em dinheiro, digamos, mas será em bens, numa farmácia protocolar. E estamos a pensar no valor de 100 euros, portanto, ainda não está bem assente, mas será nessa ordem. Relativamente à renda da casa, nós estamos a pensar implementar este incentivo para quem nos trouxer, para quem nos mostrar um contrato de arrendamento pelo menos 3 anos, nós iremos pagar 3 rendas, pronto, uma por ano. Portanto, será um incentivo, podia ser mais, mas é um sinal, pelo menos, que nós estamos a dar para que as pessoas possam vir para a freguesia e também temos implementado a Aru da Pedreira, que tem uma série de incentivos à reabilitação urbana, com vários incentivos fiscais, portanto, também é uma situação que, conjugada com essas das rendas e outras, pensamos que poderemos aumentar a população concretamente, neste caso a Aru, tem que ser concretamente na aldeia da Pedreira.
Rádio Web, a primeira a informar.
Vila Nova da Barquinha continua a pedir a paragem na estação da Vila do comboio que faz a ligação entre o entroncamento e Badajoz, com posição que a CP recusa parar naquela estrutura, apesar do descontentamento já demonstrado pelo município e ainda por deputados do Partido Socialista eleitos para a Assembleia da República. Em entrevista à ERTS, Fernando Freire, precisamente da autarquia barquinhense, deu conta de que já pediu um parecer ao provedor de justiça, garantindo que não vai desistir desta luta, até porque considera a empresa apresenta argumentos falsos e que são a discriminação pelo Conselho.
não vou calar a minha voz para situações que são compreensíveis por mera burocratas que se encontram no terreiro do passo e que não conhecem a realidade do território. Repare, o comboio para em Tancos e para muito bem, para na Praia do Ribatejo e para muito bem, não para na Branquinha, que será uma população de 4 mil habitantes. Ou duas uma, ou querem o comboio para dizer que tem este período aqui de experimentação até Badajoz para encerrar, ou seja, para dizer, olha, lançámos este serviço, mas ele não tem procura, pronto, vamos encerrar. Ou então, objetivamente, há aqui uma discriminação objetiva, e eu diria muito mais, se calhar com dolo, para prejudicar a Vila Branquinha. Por isso...
Mas consegue perceber porquê? Ou não encontrou base nas explicações?
Não encontro, aliás, os meus técnicos, uma das prerrogativas que a gente tem em Vila Branquinha é que também temos muita gente ligada à CP, como sabe, não é? Ou seja, como dizia há bocadinho, esta questão da Vila Branquinha está centralizada, temos pessoal da defesa, temos pessoal da CP, temos pessoal da AMA, temos pessoal de todo lado, e o que é bom. E, de facto, falando... Aliás, há um deputado que foi dos horários da CP durante mais de 40 anos, que é o nosso deputado Chambel. E eu colocava-lhe a questão, e ele dizia, não, ó Presidente, é que o comboio que vai para a Beira Baixa faz precisamente o mesmo tempo entre o entroncamento e Tancos do que faz agora a automotora que vai para Badajoz. Se parar meio minuto na estação da Braquinha, faz precisamente... Ou seja, aquela questão que eles vinham com o lance, da questão da troca de comboios, que a CP vem com este argumento, é um argumento falso, completamente louco. Significará que, enquanto eu estiver presente da Câmara, lutarei até às últimas consequências, junto ao poder político, e não só, neste momento já estou no Poder de Justiça, e não vou parar por aí, para que a discriminação que venho sentindo há algum tempo, se viu na Branquinha, que eu gostaria de saber porquê, mas desconheço, da não paragem do comboio na estação ferroviária da sede do Conselho, que serve as populações da Atalaia e também da Moita do Norte e Vila Nova Branquinha.
E assim fechamos. É tudo. Vamos então ficar por aqui. Fique bem. Fique com a ERTE.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.